Inflação é o aumento generalizado do nível de preços na economia. O que caracteriza a inflação é quando vários itens que são comumente consumidos pela maior parte da população têm aumento de preço simultaneamente. A inflação vai gerar efeitos sobre o valor do meio de troca da economia. Reduz, portanto, o poder de compra da moeda em mãos dos indivíduos, e a teoria quantitativa da moeda vai dar conta de como que funciona o mecanismo de emissão de moeda e sua relação com o processo inflacionário. A teoria quantitativa da moeda é descrita pela equação de Fisher, M vezes V igual a P vezes T, sendo que M é quantidade de moeda na economia, V é a velocidade de circulação da moeda, P é o nível de preços da economia e T é o volume de transações que ocorrem na economia. Como o volume de transações de uma economia é difícil de ser mensurado e, ao mesmo tempo, cada transação pode ter valores muito diferentes entre si, normalmente se substitui na equação de Fisher o volume de transações pelo produto nacional, mensurado pelo uso dos fatores de produção para gerar produtos e serviços na economia. A teoria quantitativa da moeda, portanto, vai dizer que a quantidade de moeda disponível na economia determina o próprio valor da moeda na sociedade, porque existe uma correspondência deste volume de moeda disponível ao valor dos produtos e serviços comercializados de forma corrente nessa economia. O nível de preços, portanto, vai ajustar a demanda à oferta de moeda no longo prazo, sendo que, em geral, a inflação é gerada pelo crescimento na quantidade de moeda. Então, percebam, você tem uma quantidade de produtos e serviços disponíveis quando você usa todos os fatores de produção nessa economia. Então, você está usando todo o trabalho, todo o capital, todos os recursos naturais e o melhor da tecnologia possível para produzir o máximo de produtos e serviços na sociedade. Isso dá uma determinada quantidade de bens, produtos e serviços finais. No entanto, se você tem uma oferta de moeda maior do que a oferta de produtos e serviços, o que vai acontecer é uma disputa pela aquisição destes bens, de tal forma que o preço se elevará, gerando, portanto, um processo inflacionário. O que isso quer dizer é que não adianta inflar a economia monetária de um país, porque se você não tem a base de produção física disponível para ampliar a oferta de produtos e serviços, isso só vai gerar inflação. Ao final, o que acontece é que o efeito das mudanças na oferta de moeda vai recair somente sobre as variáveis nominais da economia, ou seja, as variáveis que estão em valores monetários que embutem o efeito da inflação, porque as variáveis reais não sofrem influência de mudança na oferta de moeda da economia. A oferta de moeda na economia é irrelevante em termos de modificação das variáveis reais. Então, a produção real de bens, a quantidade de capital, de trabalho, de recursos naturais, o nível tecnológico existente no país não mudarão só porque você aumentou a oferta de moeda na economia. Portanto, a teoria quantitativa da moeda, no final das contas, ela demonstra que a moeda é neutra em termos de influência sobre as variáveis reais da economia. É o que a gente chama de neutralidade da moeda. A mensuração da inflação é feita por meio de uma cesta de bens que são usualmente consumidas por indivíduos nessa sociedade, é feita uma pesquisa sobre a composição dessa cesta de bens em uma amostra representativa da população do país e se atribui um peso para cada item que, em geral, as pessoas adquirem no seu cotidiano, para que esse peso seja a ponderação do quanto o aumento ou a redução de preços desse item pesa no cálculo da inflação. Porque este peso será atribuído a partir da participação relativa do item no orçamento familiar. E depois vai pesquisar os preços nos estabelecimentos de varejo que os indivíduos frequentam. Os principais componentes da inflação são a inflação de demanda, porque a demanda está além do que a oferta consegue suprir, e isso gera um aumento de preço dos produtos e serviços. Existe, por outro lado, o componente da inflação inercial. Ele é simplesmente uma retroalimentação do processo inflacionário. Por fim, temos a inflação de custos. A inflação de custos ocorre quando a gente tem, por exemplo, uma quebra de safra ou uma baixa na produção de algum produto que seja essencial para a maior parte das cadeias produtivas deste país. Uma redução da sua oferta gera um aumento de preço do produto e, portanto, aumenta o custo de produção dos demais produtos e serviços da economia, que vai gerar inflação, ou seja, aumento generalizado do nível de preço da economia. Entre os custos principais da inflação, a gente tem alguns custos diretos, que são decorrentes, por exemplo, do custo de oportunidade que nós teremos que despender, porque a gente vai mais vezes no banco retirar dinheiro. Como a gente não carrega dinheiro no bolso porque a inflação está corroendo o valor do dinheiro, a gente vai mais vezes ao banco para retirar dinheiro para fazer transações, ou a gente tem que ir mais vezes ao supermercado para gastar logo o salário que a gente tem e perde tempo em grandes filas. Isso é muito importante antes da gente ter cartão eletrônico, caixa eletrônico. Na época em que tudo que era feito no banco, você tinha que entrar numa fila e ficar numa fila, você tinha um custo de oportunidade do tempo que era enorme, porque cada vez que você tinha que retirar dinheiro, você tinha que pegar uma fila enorme, e como você não queria perder o valor do dinheiro deixando no bolso, você tinha que ir várias vezes ao banco em um mês para ir gastando o seu salário. Por outro lado, outras atividades como supermercados, como você tinha inflação correndo muito rapidamente e corroendo o valor da moeda, o que acontecia é que no dia de pagamento, todo mundo corria para o supermercado para fazer compras e não perder poder aquisitivo ao longo do mês. Então, chegava no dia de pagamento nos supermercados aqui no Brasil, quando tinha hiperinflação, era um dia que o supermercado ficava lotado. Você tinha filas e mais filas, todos os caixas abertos, as pessoas com dois ou três carrinhos de compras para levar tudo para casa o que elas precisariam ao longo de um mês inteiro. Tem um aumento do custo de remarcação de preços pelas firmas, porque a remarcação de preços exige que você tenha uma pessoa controlando o aumento de preços e fazendo a remarcação. Além do que, você tem que ter etiquetas e mudança de cardápios e outros materiais que são indicativos do preço daquele produto ou serviço no varejo. Então, a inflação tem vários custos diretos. Tem também uma questão de variabilidade dos preços relativos, ou seja, ao longo do tempo, as remarcações de preços são feitas em cada setor de atividade num momento diferente, o que significa que num dia o preço de uma caneta dá para comprar dois lápis, no dia seguinte o preço de um lápis dá para comprar duas canetas. Isso gera problema na tomada de decisão, tanto em termos de planejamento do orçamento familiar, quanto em termos dos investimentos das firmas, porque ninguém quer tomar decisão sem saber qual é o preço efetivamente das mercadorias que está adquirindo, assim como as empresas também não querem tomar uma decisão de investimento sem saber quais serão os custos que elas vão incorrer para implantar esse negócio. Isso gera menor eficiência nos mercados em termos de alocação dos recursos produtivos, o que significa que alguns setores que são ineficientes vão continuar operando como se estivessem sendo lucrativos, porque conseguiram, de alguma forma, se manter, e outros negócios que poderiam ser melhores e mais eficientes acabam quebrando por problemas de planejamento. Também ocorrem distorções fiscais, ou seja, você tem mudança no volume de ganhos de capital quando você faz aplicação financeira, quando você tem poupança, ou quando você tem investimento, ou quando você recebe a sua renda, o que significa que, em geral, você vai ter uma elevação da carga tributária sobre rendimentos do capital e trabalho, e isso desincentiva investimento, e ao reduzir os ganhos sobre poupança, também desincentiva a poupança. Também ocorrem problemas no controle e na prestação de contas. Uma boa parte do setor público e do setor privado brasileiro até meados da década de 90 não tinha controle de custos, porque existia uma rápida corrosão no valor da moeda como unidade de conta, o que significa que se você ganhava R$100 num mês e R$200 no mês seguinte, não significava que você tinha tido um ganho de receita. Muitas vezes era só o efeito da inflação. E, portanto, os valores reais eram muito diferentes ao longo do tempo, o que gerava dificuldade de você fazer a comparação de valores monetários em diferentes momentos e, portanto, fazer o cálculo, por exemplo, de receitas e despesas no fechamento de um ano fiscal era um pesadelo. Por fim, o último custo da inflação, que é bastante relevante, é a redistribuição arbitrária de renda. Em geral, vai acontecer uma transferência de renda dos credores para os devedores, ou seja, os indivíduos que poupam saem perdendo e os indivíduos que devem, que gastam demais, saem ganhando. Por quê? Porque os contratos de concessão de empréstimos, de aluguel, contratos de trabalho, contratos de pagamento parcelado, a maior parte deles não eram indexados, o que significa que você fechou um contrato quando não tinha inflação, quando chegou a inflação, corroeu o valor daquilo que você tem que receber, porque o contrato não previa indexação. Portanto, as pessoas que poupavam saíram perdendo e as pessoas que gastavam mais do que ganhavam saíram ganhando, o que desincentivou fortemente a poupança no país. De maneira geral, a gente tem um mecanismo chamado imposto inflacionário, que ocorre quando o governo busca aumentar a sua receita via emissão de moeda. Ou seja, ele faz uma política monetária de aumento da oferta de moeda para usar essa moeda como forma de pagamento dos seus gastos. E isso se torna equivalente à cobrança de um imposto dos indivíduos que retêm moeda. Porque como o aumento da oferta monetária vai corroer o valor dessa moeda, o governo usa essa oferta monetária a mais para pagar suas despesas. No entanto, isso está corroendo o valor da moeda em toda a economia. Quem tem dinheiro parado em casa perde o valor desse dinheiro, o que significa que seria equivalente ao governo cobrar um imposto sobre todos os indivíduos que retêm moeda em casa. Então, por isso que a gente denomina imposto inflacionário. Embora seja uma política monetária, ela tem um efeito similar a uma política fiscal de cobrança de imposto sobre moeda que os indivíduos retêm consigo. Isso gera inflação. A inflação, no entanto, potencialmente poderia ser reduzida caso sejam feitas reformas fiscais, ou seja, a redução dos gastos para não incorrer mais em déficit, via corte de gastos governamentais ou aumento das receitas tributárias. Mas vamos combinar que num momento de recessão é muito difícil você aumentar a alíquota tributária para aumentar a sua receita tributária. É muito mais fácil você cortar custos.